ar. Arena dos Esportes.
Arena dos Esportes.
Você por dentro das notícias, análises e tudo o que acontece no mundo esportivo. Prepare-se para um bate-papo cheio de energia e informação. Arena dos Esportes.
Muito boa noite a você que nos acompanha em 89.9 FM.
Arena dos Esportes.
Hoje é quarta-feira, dia 8 de outubro de 2025. E esta é mais uma edição do Arena dos Esportes. A produção e apresentação é de Guilherme Costa. Comentários de Antônio Carlos Faísca, Sérgio Ricardo aqui com a gente. Os trabalhos técnicos são do competente, meu amigo corintiano pouco estressado, Rodrigo de Freitas.
89,9 Frei Galvão FM.
A coordenação é de Evandro Luiz Fialho. E a direção geral do Frei Augusto Luiz Gabriel.
Você está ouvindo a Arena dos Esportes.
A Arena dos Esportes.
Porque o esporte é a nossa paixão.
O nosso entrevistado especial desta quarta-feira é Vinícius Gonçalves Dias Araújo, o Tito, árbitro da Federação Paulista de Futebol e da Confederação Brasileira de Futebol. E atual subsecretário de esportes da cidade de Guaratinguetá. No programa de hoje vamos falar bastante sobre a trajetória do Tito no esporte, a vida dele dentro da arbitragem, como é que a arbitragem entrou na vida do Tito e, claro, vamos falar sobre formação de árbitros, os maiores desafios da carreira hoje em dia e, claro, tudo que diz respeito à Secretaria Municipal de Esporte. É mandar um abraço para todos lá da equipe, o secretário Glauco Felipe, que já esteve aqui com a gente, professor Albertinho Limonge, inclusive, é o próximo que a gente tem que trazer aqui, tá bom? Amanhã, tudo dando certo, Alexandre estará com a gente, professor Alexandre. Enfim, estamos juntos até as 8 da noite em www.radiofreigalvão.org.br ou no YouTube. Chegue por lá. YouTube é Rádio Frei Galvão FM. Lembrando que o nosso programa fica disponível no Spotify e também estamos disponível no seu celular. É só baixar na sua loja de aplicativos o aplicativo da Rádio Frei Galvão. Começo pelo mais experiente, Antônio Carlos Faísca. Boa noite, seja sempre bem-vindo ao nosso programa. Dobradinha da semana, o Rodrigo depois tem que lembrar de dobrar o salário do Faísca, tá bom?
Ô, louco.
É, porque agora dobrou a participação dele, tem que dobrar o salário também. Faísca, seja sempre bem-vindo ao nosso programa, um abraço.
Boa noite, Guilherme, boa noite ao Sérgio, Rodrigo, ao Tito aqui do meu lado, e os amigos que acompanham a rádio Frei Galvão, internautas também. Hoje um especial pra gente, muito importante, o bate-papo no Legado ao Mundo do Esporte, a pessoa conhecedora, né? Tanto lá dentro como fora e também na parte da Secretaria de Esportes, é importante o bate-papo de hoje.
Muito bem, antes do Tito, Sérgio, o nosso frangueiro predileto, seja sempre bem-vindo ao nosso programa, hoje é a primeira vez na semana que você está presencialmente com a gente, mas temos muito o que conversar, Sérgio, um abraço, boa noite.
Boa noite, Guilherme, boa noite ao Rodrigo, ao Tito, ao Faísca. Dizer ao Tito que é um prazer poder recebê-lo aqui no programa e vamos explorar bastante os conhecimentos aí do Tito, a história que ele tem.
Mas eu já andei conversando com ele sem polêmicas, tá? Você que tá esperando aí um programa polêmico, o Tito não é de entrar em polêmica. Raramente vi ele envolvido em alguma polêmica dentro da arbitragem, aqui também não vai ser diferente. Você tá esperando polêmica, não é aqui que você vai achar, tá bom? Ó, 19h05, um abraço, Sérgio, obrigado pela sua participação no programa de hoje. Vamos juntos até as 8 da noite. E agora, Tito, seja sempre bem-vindo à Rádio Frei Galvão, ao Arena dos Esportes. As agendas não estavam batendo, mas é sempre bom encontrar o amigo. Dizer que Guaratinguetá tem muito orgulho da sua história como esportista, como árbitro, e para nós da Rádio Frei Galvão é um prazer muito grande tê-lo aqui no Arena dos Esportes. A casa é sua, seja sempre bem-vindo. Um abraço.
Muito obrigado, né, Gui, pelo convite. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Serjão, Faísca, Rodrigo, né, cara? Um prazer estar aqui. A agenda ficou um pouco difícil, né, para poder estar comparecendo aqui, mas hoje deu tudo certo. E vim aqui esclarecer um pouquinho da minha história, da trajetória, né, da minha vida, e dar um pouquinho da polêmica da arbitragem que faz parte, né, e tirar algumas dúvidas também sobre o esporte na nossa cidade. Obrigado pelo convite.
Imagina, nós que agradecemos a sua participação. Nosso WhatsApp já tá bombando, eu já vou disparar o link para vocês, mas eu vou deixar o Serjão abrir as perguntas. Serjão, você que tá quase diariamente com o título lá, quero que você comece a nossa sabatina hoje com o árbitro e subsecretário da cidade de Guaratinguetá no ramo dos esportes, o Tito.
Guilherme, com relação à parte de arbitragem, o Tito, pessoal que está nos ouvindo, já conhece, sabe, vê, acompanha toda essa trajetória do Tito como subsecretário, né? Primeiro ano agora, ele tá se dedicando ao máximo, que eu tenho visto lá, uma dedicação de todo dia, estando junto no trabalho, e com certeza vai tirar de letra. Mas a intenção, quando a gente convidou o Tito para vir aqui, além de falar sobre as situações, a gente queria saber um pouco da história, do começo, a história do futebol, porque o Tito jogou futebol.
Sim.
O Tito foi campeão paulista. Juniores, né? Em 1997, com o Esportivo, com o treinador Alberto Veras. E então ele tem um início dentro do futebol, depois foi para Campinas, né? Você teve conta um pouco dessa história pra gente aí, Tito.
Eu comecei muito cedo, né, no mundo do futebol, com 16 anos. Eu já me profissionalizei na Esportiva, né, aqui em Guaratinguetá, onde deu início, né, nessa trajetória do profissional, né, do atleta. Tive durante 12 anos, né, como profissional, rodei no Campinas, Osasco, Rubro de Araruama, na segunda divisão do Rio de Janeiro, e acabei encerrando aqui minha carreira em Guaratinguetá em 2005, né, onde eu já estava pensando em desistir do futebol, porque
E foi um ano difícil, né? 2005
muito
foi um
difícil.
Ano muito difícil para o Guaratinguetá.
Quase caímos para A3, né?
Tava um ano na
difícil.
Última rodada.
Daí na última rodada.
Foi naquela transição que o Carlito chega no fim do ano.
Eles chegaram acho que nas 5 últimas partidas, e Guará tava, fomos salvo na última rodada.
E lembrando da dificuldade, Sérgio, desculpa te cortar, nas últimas 5 rodadas, para não cair, tinha que ganhar 4 e empatar uma, né? E a gente na época tava com o salário todo atrasado, o Sony chegou, colocou tudo em dia, adiantou um salário pra
gente
até.
Pra Jarinu.
Conseguimos ganhar 4 partidas e empatar uma. Então, a gente foi salvo, assim, na última rodada, né? No último minuto ali, e não deixar o Guará cair para 3. E na sequência, no ano seguinte, acabou subindo para a Série A1. Então foi muito bacana, né, ter vivido esse momento também no time da minha cidade, né? Onde eu comecei, e poder encerrar minha carreira também como atleta aqui foi muito bacana. Então foi muito marcante.
Você teve uma passagem pelo Corinthians Vale também, né?
Também tive na Corinthians de Caçapava, né? Com o Veras. Atualmente ele era o treinador lá e fez o convite. Eu estava chegando do Rio de Janeiro, né, que tinha acabado o campeonato, e quando ele me chamou, já tinha trabalhado com ele, já conhecia todo, né, a maneira de trabalhar. Não pensei duas vezes, fui para lá e a gente teve uma temporada boa também.
Para quem não viu, né, ou não chegou a ver o Tito jogar futebol, né, profissionalmente, e ele era um jogador muito técnico, jogava de volante, né?
Segundo
meia
volante,
ali,
né?
Segundo volante.
Meia preguiçoso.
Mas não batia igual o Gil bate, não, né?
Não. Totalmente diferente. Totalmente diferente. O Tito tinha um toque refinado, é um jogador bem muito técnico. A gente, quem viu ele jogar, eu tive em comissão técnica, né? E tive o prazer de trabalhar com o Tito, e tinha esse refino no toque da bola, de ter um bom domínio, um bom passe, e isso ajudou muito ele na carreira como jogador. E como começa essa Você parou e teve já pensando na arbitragem ou parou e ainda teve um tempo para você pensar naquilo que
não,
você ia fazer na sua vida?
Eu já estava pensando em desistir, né, do atleta, do jogador, porque a dificuldade era muito grande, né, Sérgio? A gente ficava 3-4 meses sem receber, né? Eu já estava com 28 anos e sabia que para chegar em time grande ia ficar muito mais difícil, né? Então foi onde eu sentei com a minha família, decidi, né, voltar para os estudos, fazer o curso da Federação Paulista, né, da arbitragem, porque é um meio que eu gostava, né, de estar num campo de jogo, né, num estádio. Então eu fui tentar a sorte nesse ramo, né? E então eu fiz o curso jogando bola ainda, né? Eu tive que pedir permissão para a Federação Paulista para ver se podia. Eles deixaram. Daí, assim que eu me formei, aí eu tive que decidir, né? Fazer a escolha. Ou continuar jogando ou começar uma nova vida como árbitro. Daí, sentei, conversei com a família, voltei para a faculdade e preferi escolhi a arbitragem, entendeu? E graças a Deus, eu acredito que eu fiz a escolha certa.
Com certeza, porque, assim, a gente sabe que você teve bons momentos, o árbitro tem bons momentos, tem momentos que não são tão são legais, porque são você vai apitar um jogo de duas equipes, uma às vezes sai vencedora e a gente sabe que no futebol tem muito aquilo de colocar a culpa nos outros, né? Por uma derrota, e os erros acontecem, a gente sabe, né? Não é diferente na sua carreira, tenho certeza que você deve já fez esse levantamento, né? De alguns erros que acontece, mas não é fácil, a gente sabe que ainda mais hoje em dia, né? Hoje em dia a profissão, né? Não é nenhuma profissão, né? É uma profissão, né?
Sim.
Não tá
regulamentada, reconhecida, mas tem gente que se dedica como
a gente vive disso.
Exatamente.
As pessoas pensam que é uma coisa fácil que faz assim, trabalho durante o dia e à noite vai apitar um jogo lá. Não, é uma preparação muito forte. Eu vejo, acompanhei, né? A gente acompanha a história do Tito em termos de avaliação física, avaliação técnica, é um trabalho bem exigente, né, por parte da federação.
Exato. Gente, antes da gente finalizar o primeiro bloco, tem uma surpresinha para vocês que eu vou passar para vocês agora. Concurso Dia das Crianças da Rádio Frei Galvão. Quer ganhar presentes para surpreender seus filhos, netos ou sobrinhos no Dia das Crianças? A Rádio Frei Galvão vai te ajudar a tornar esse dia ainda mais especial. Presta atenção, hein? Para participar é muito fácil. Comente na publicação oficial lá no nosso Instagram ou no Facebook da Rádio Frei Galvão, respondendo a seguinte pergunta: o que você diria hoje para você, criança? As respostas mais criativas serão escolhidas para ganhar brindes e presentear uma criança. Os ganhadores serão divulgados ao vivo no dia 11 de outubro, sábado, no programa Locomotiva 89, com o nosso amigo Gasparito. Alô, Gasparito, grande abraço. Lembrando que a gente tem o apoio da Mirella Festas, da Mirella Festa, da PowerPost e da Alternativa A. Participe, solte a imaginação, gente. Põe a criatividade para funcionar, tá bom? É um presente nosso para o Dia das Crianças. Aproveite e participe, tá bom? 19 horas e 14 minutinhos, aliás, acertaram o nosso relógio, viu, Rodrigo? Eu não vou lá passar do horário, não, tá bom? O horário agora tá casado. Antigamente, esse relógio aqui que vocês não têm acesso, só nós que estamos aqui no estúdio podemos ver, estava com um minuto atrasado. Então, a gente sempre passava do horário, a gente nunca sabia por quê. Era por causa do horário. No próximo bloco, já vou deixar alguns temas engatilhados. A gente vai falar com o Tito sobre o começo dele na arbitragem, como é que foi o primeiro jogo que ele apitou, quando foi, as histórias que ele tem nesse meio, histórias legais de grandes semifinais, de grandes finais, histórias que ele viu a necessidade da polícia entrar para protegê-lo, enfim, a gente sabe que a arbitragem tem isso também. Histórias engraçadas, a gente vai abordar esse tópico no próximo bloco. Já chegou a pergunta do nosso amigo Piteco, tem o Santaninha. Alô, Santaninha, grande abraço, hein? Tamo junto. O Benê também tá por aqui, o Lebrinha do Parque São Francisco tá nos acompanhando e o pessoal da mesa. A gente volta daqui a pouquinho com mais Arena dos Esportes, entrevistando hoje Tito, árbitro da Federação Paulista, da CBF e também subsecretário de esportes de Guaratinguetá. A parte da prefeitura, gente, a gente vai deixar pra reta final do programa, tá bom? 19:15 eu volto já.
Pela Rádio Frei Galvão, a Arena dos Esportes.
A primavera chega pintando o mundo com novas cores e perfumes. É tempo de recomeçar, de deixar para trás o que já passou e abrir espaço para o novo. Assim como a terra recebe a chuva e o sol para florescer, permita que sua vida se encha de esperança e alegria. Deixe que cada dia seja um jardim onde seus sonhos possam crescer. Franciscanos, compartilhando a paz e o bem.
Quando o assunto é construir com qualidade, segurança e compromisso, o nome certo é Regina Ribeiro, construtora e incorporadora. Com projetos modernos, alto padrão de execução e atenção a cada detalhe, transformamos sonhos em realidade, do alicerce ao acabamento. Regina Ribeiro, construtora e incorporadora, construindo hoje o futuro que você merece. Entre em contato e conheça nossos empreendimentos. Acesse nosso Instagram, @ Regina Ribeiro Enge. Patrocine a festa de Frei Galvão e fortaleça sua marca em um dos maiores eventos religiosos do Vale do Paraíba. Milhares de devotos participam da festa em Guaratinguetá todos os anos, em homenagem ao primeiro santo brasileiro. Conecte sua empresa a esse momento de fé, cultura e turismo religioso. Visibilidade, impacto social e engajamento com o público. Fale com o Santuário 12 996 40 3551. Juntos vamos fazer uma festa ainda mais bonita. Seja um patrocinador da festa de Frei Galvão.
Frei Galvão FM. Você está ouvindo a Arena dos Esportes. Porque o esporte é a nossa paixão.
Dando continuidade ao nosso programa desta quarta-feira. Estamos entrevistando o Tito. Tito, já entrando na parte da arbitragem, você contou um pouquinho no bloco anterior um pouco da sua carreira como esportista, como atleta de futebol. Como é que foi essa transição de atleta para árbitro? Se você pudesse lembrar um pouquinho para os nossos ouvintes, qual foi a primeira partida que você esteve envolvido? Não necessariamente tem apitado, porque a gente sabe que começa, né? Você não começa apitando, pelo menos não começava, né? Hoje a gente. Até uma forma de você explicar pra gente. Hoje já se começa apitando, é como antigamente, que você vai de quarto árbitro e assim você vai galgando, né? Conta pra gente qual foi a sua primeira experiência com a arbitragem e como é que foi essa transição, né? De atleta, propriamente dito, para árbitro.
O mais engraçado, né, do começo da minha história é que como atleta, eu era um atleta que reclamava muito da arbitragem, sabe? Eu questionava muito, eu pressionava muito, às vezes dava até vontade de bater em árbitro, né? E depois que eu resolvi entrar, né, pra profissão de árbitro, né, seguir essa carreira, eu encontro amigos no campo hoje, na torcida, enfim, falar, pô, não é possível, cara, você era muito chato e acabou, né, o destino levando para arbitragem. Então foi muito engraçado. A primeira partida que eu, né, tive a coragem de apitar, porque eu sabia que era muito difícil, foi num jogo, que foi num na verdade foi um racha, né, no clube Itaguará, aonde na época ainda eu jogava no Guaratinguetá, e eu fui assistir os amigos jogarem, né, de final de semana, e lá faltou o árbitro. Aí todos, pô, Tito, você tá aí na arquibancada, pita pra gente, o árbitro não veio e tal. Eu falei, não, gente, não vou fazer isso, porque eu sei que é encrenca, né? Principalmente racha de amigos, né? Aí acabaram me convencendo, eu falei, tudo bem, se alguém falar um A, eu jogo apito, solto o cartão e vou embora. Não quero nem saber, não vou continuar aqui tolerando isso, né? E pra minha surpresa, eles gostaram muito e eu gostei muito também, sabe? Eu apitei, todo mundo respeitou.
Você ainda não tava na federação,
nem passava na minha cabeça ainda, né? E ficou esse sentimento, falei, putz, apitar jogo é bacana, cara, é legal, sabe? Aí até que eu tava na dúvida, já que pensando em parar de jogar, Eu recebi um convite do Alexandre, que hoje, né, trabalha comigo na Secretaria de Esporte, que ele ficou sabendo que eu apitei esse jogo, né, no clube. Ele me convidou: pô, Tito, vem apitar um jogo de criançada aqui na prefeitura, sub-11, sub-10, porque a gente não tem árbitro na cidade. Eu falei: pô, Alexandre, eu sou jogador, cara, eu não vou, né, eu não sou árbitro, né, não tenho formação, não tenho nada, não tenho curso. Ele falou: pô, Tito, essa categoria é só lateral pra lá, lateral pra cá, escanteio ali, e segue a vida, não tem dificuldade nenhuma. Só que nessa época eu já tava de férias no Guaratinguetá, então eu não tinha salário, né? Tava sem renda nenhuma. Ele falou assim: Tito, você vai apitar 4 jogos de manhã, cada jogo eu te pago R$30. Na época, isso foi 2002, 2003. Eu falei: pô, tô sem salário, sem nada. Você ganhar R$120 num sábado de manhã, pô, já consigo pôr uma gasolina no carro, pagar uma pizza pra namorada e tá tudo certo, né, cara? Falei: aonde que é o jogo, Alexandre? E fui. E comecei a gostar, sabe? Ali começou, né, a aumentar esse sentimento, né, dentro de mim, de gostar de apitar jogo. Até que ele me mandou pra Iguape, nos jogos estaduais, onde vai equipes grandes, né, da categoria também. E lá eu conheci 3 pessoas que eram federado, que realmente já trabalhava pela arbitragem profissional. E lá eu me apresentei e eles gostaram muito, né, do meu perfil de árbitro, né, da maneira de conduzir, a minha parte física, né, a parte técnica de entender o jogo. E me fizeram convite para estar fazendo curso na Federação Paulista. Daí eu procurei saber como que funcionava, me interessei.
Lembrando que na época a internet engatinhava, então foi a...
Você foi
buscar mesmo, como é que...
Exatamente, sabe? Foi através de um colega, de explicar, de mostrar, né? E aí eu me interessei e fui fazer o curso, mas sonhava, né, em estar em grandes jogos, mas você fala assim: pô, eu tô começando do zero, né? Eu nunca apitei jogo, né? Apitei criançada. E lá tive toda a preparação, né? Tive todas as oportunidades até chegar onde eu estou hoje, entendeu?
Uma curiosidade que eu tenho: você já chegou a apitar jogo do Guaratinguetá?
Só amistoso. Por eu ser da cidade, eu não posso, né?
Eu lembro eu não vou lembrar agora o time que foi. O Tito tava escalado para um jogo do Guará, algum tempo atrás, e o time adversário, acho que fez o link, da cidade, foi lá e pediu para trocar o árbitro. Isso foi na década de 2010, por ali. E eu lembro do meu tio chegar em casa: você viu quem que ia apitar o jogo do Guará? Eu falei: quem? O Tito. Mas ele não pode, então, disse que o time pedia, não sei se foi erro da federação, mas seu nome constava. Vocês têm certeza disso? Daí meu tio falou: ó, pelo que eu vi, era o nome do Tito, agora já vem outro árbitro, eu acho que era contra o Linense, alguma coisa assim.
Entendi.
Mas, enfim, então já fiquem sabendo que não, o Tito não, porque o jogo do Guaratinguetá tá valendo, só amistoso.
Só amistoso.
Tito, e assim, muda muito quando você sai de criançada, de jogos estudantis, de jogos estaduais pra federação, é uma mudança de universo, né?
Sim, é lógico que tem a visibilidade, né, do campeonato profissional pro jogo de criançada, mas a responsabilidade é a mesma, né? A gente sabe que tem um investimento na base, né? Tem a responsabilidade, tem o sonho da criança, tem o sonho do investidor mesmo na base, né? E do profissional também é a mesma coisa, só que os valores são diferentes, né? Uhum. Mas a gente tem que entrar lá e fazer o nosso melhor, porque você interferindo no resultado, você muda a classificação do campeonato.
Com certeza.
Né? Um time que cai, um time que sobe, né? Um time que classifica. Então, eu, desde que eu entrei na primeira partida minha, eu sempre tentei fazer o mais correto possível, porque eu já tive do lado do atleta. Então, eu sei que uma atuação mal do árbitro interfere na vida do atleta, do clube, né? Da parte financeira e tudo mais. Então, eu já tinha esse conhecimento. Então, eu falava: gente, eu tenho que ser o mais correto possível para não prejudicar a vida de ninguém, entendeu? Então, eu já tinha isso dentro de mim.
Show. Qual foi a primeira partida na federação, você lembra?
Eu lembro da primeira na Série A1, né? Que foi a minha estreia, foi Comercial de Ribeirão e Linense, né? Foi um jogo assim que ficou marcado na história, porque primeiro jogo eu já marquei 4 pênaltis, expulsei 2 atletas, tinha barro até a altura da canela, né? Que era época de janeiro, muita chuva em São Paulo. Então foi um estresse assim muito grande, que eu falei: meu Deus, futebol profissional isso aqui eu não quero mais não, porque eu saí extremamente cansado fisicamente e mentalmente pela dificuldade que foi o jogo. Mas graças a Deus deu tudo certo no jogo.
E aí, Tito, eu queria, antes de passar pro Faísca pra gente terminar esse bloco, como é que foi a reação da federação? Porque você estava estreando numa Série A1, você já tinha passado por outras divisões do futebol paulista. Como é que você chegou, fez tudo isso que você comentou, o campo tava ruim, você saiu cansado. Como é que foi o feedback dos seus superiores, dos seus supervisores da federação? Eles gostaram? Falaram, não, é isso aí mesmo, tem que mostrar a personalidade. Como é que foi? Como é que é esse dia a dia da arbitragem com quem tá acima supervisionando?
É, foi bacana, porque além da dificuldade do jogo, né, eu consegui acertar todos os lances, né, e mostrar a minha personalidade, né, a vontade que eu tinha, né, eu era um menino ali de 28 para 29 anos, né, querendo aproveitar a oportunidade, porque eu sabia que era o momento ali de abraçar, né, com unhas e dentes para poder estar naquele mundo da primeira divisão, porque é muito difícil. Hoje a federação tem quase 700 árbitros, né? E para apitar a Série 1 na época era só 15 árbitros, entendeu? Então olha o tanto que eu tive que percorrer, exatamente. Então, eu sabia que ali que era o jogo da minha vida. E graças a Deus deu tudo certo, né? A resposta da comissão foi muito positiva, gostaram muito, né? De eu ter conduzido o jogo daquela maneira, né? Parecia até um árbitro experiente, ganhando respeito dos atletas, né? Então foi muito positivo isso para a minha carreira começar a decolar mesmo ali na minha primeira partida. Então foi muito bacana.
Faísca, para fechar o bloco, sua pergunta pro Tito, porque já são quase 19h30.
Então, minha pergunta é relacionada ao que você começou a falar. Como que o Tito seria como atleta em campo? Você falou que você era um atleta chato. O Tito, por você ter sido um atleta e agora sendo um árbitro de futebol, nós sabemos que tem jogadores também que é difícil aguentar em campo. Eu vou citar o nome aqui. O Hulk é um atleta que perturba muito a arbitragem. Para você facilita, por ter sido atleta, como você falou, era chato, e agora tem que aguentar vários atletas, não precisa citar nome aqui. É mais fácil para você conseguir aceitar isso em termos, né? Com o atleta ficar muito na cabeça do árbitro da partida falando o tempo todo?
É muito bacana, é muito mais fácil para mim, né? Porque eu sei o porquê que ele tá sendo chato, eu sei o porquê que ele tá questionando, porque eu fiz muito isso, né? Eu fiz durante 12 anos, né? Da minha vida. Então eu sei cada pensamento do atleta, né? Se o atleta chegou na maldade, se ele chegou sem querer, né? Se ele teve a intenção, se ele não teve, porque eu vivia isso, né? Na prática durante 12 anos e fazia muito isso, porque eu era realmente um jogador, né? Meio indisciplinado. Eu até me comparo assim um pouquinho na época com Edmundo, sabe? Eu era meio rebelde, assim,
meio bad boy.
O Tito ele era meio rebelde, né? Então é bem diferente de mim, eu não era assim.
Imagina, olha aqui, eu seco Gil, pelo amor de Deus.
Deixa eu terminar o pensamento, eu falei pra ele, ele falou que é meio rebelde, eu era completamente rebelde.
Entendi.
Então eu consigo, né, ter essa interpretação,
essa leitura,
muito fácil,
né?
Essa leitura, porque eu vivi do outro lado e era assim, entendeu? Então, quando eles começam a vir questionando com esse migué em cima do árbitro, né? Da minha pessoa assim, eu falo, velho, não vem com essa conversa, que isso aí eu já fiz muito na minha vida.
Sou macaco velho.
E você não vai conseguir me dobrar com isso. Daí então eu vou na resenha do boleiro, né? Na comunicação ali, eles percebe que eu sou do mundo da bola também.
Pela linguagem
e fala,
também.
Pô, Gizão, você é boleirão, hein? Eu falei, cara, eu já tive desse lado. Então, eu acabo conduzindo numa boa o jogo.
Pra terminar essa parte de arbitragem, pelo menos nesse bloco, depois a gente pode voltar a abordar. A gente vai contar alguns causos da sua carreira enquanto árbitro, até mesmo enquanto atleta. Mas, recentemente, Tito, você tem estado mais à frente do VAR, né? À frente, assim, atuando junto ao VAR. Eu me lembro, e aí você pode me corrigir, mas você foi um dos primeiros árbitros a testar essa tecnologia no estado, né? Ou quem sabe no Brasil, sei lá. Como é que tem sido a introdução do VAR no futebol e como é que tem sido essa transição do campo para a sala do VAR?
Eu fui o primeiro árbitro no Brasil a ter uma atuação.
Eu lembrei, você postou isso nas redes sociais.
Em 2018, né, a gente teve uma partida de sub-20 e eu fui o primeiro árbitro a testar, né, essa ferramenta. Foi muito bacana.
Pela federação ou pela CBF?
Pela CBF.
Pela CBF.
É muito bacana essa ferramenta, sabe? É lógico que a gente tem muito que aprender, porque, né, a gente tá apenas, você fala assim, tá apenas 5, 6 anos, né, mas tem muito que evoluir ainda, sabe? A gente tem que aproximar critérios, né? Tem alguns negocinhos de frame pra frente, pra trás lá, que acaba dificultando. Ano que vem vai vir o semiautomático, então vai acabar com esse problema também. E a gente gostou muito, né? Nós árbitros, pelo menos a gente tem uma nova oportunidade, né? Pra poder legitimar o resultado. Eu fiquei muito feliz, né? De ter sido escolhido, né? Pra tá atuando. E hoje eu tô mas na cabine do VAR. Eu operei o meu joelho duas vezes, né? É uma coisa que tá me incomodando muito, sabe? É
começo, ainda incomoda?
Me incomoda, é começo de artrose, né? É uma coisa que meu médico falou, Tito, você usou a sua vida inteira, né? Desde os 5 anos de idade, hoje eu tenho 47 anos, então é natural você ter esse desgaste, demorou até para ter esse tipo de problema no joelho. Então eu conversei com a comissão da CBF, né? Para esse ano tá atuando só na cabine, é uma coisa que eu tô...
Você não apitou nenhum jogo em gramado, então?
Não, na CBF não, eu apitei o Campeonato Paulista esse
eu
ano.
Eu lembro, esse ano você fez, né, Taubaté e São José, foi isso?
Fiz o Campeonato Paulista
isso,
inteiro,
um dos jogos foi...
Eu fiz esse jogo isso, da volta, né? Isso, que era pra semifinal do Taubaté e São José. E na CBF eu preferi ficar só na cabine, né? Até mesmo pra ver se eu consigo colocar o joelho em ordem, entendeu? Uhum. E no Paulistão, eu tô em conversas ainda com o presidente, porque ele quer que eu apite ainda, né? E então eu tenho que voltar lá, conversar com ele, ver como que vai ser toda a programação pra ver se eu realmente vou pro campo ou se eu fico na cabine.
Muito bem, 19h30, daqui a pouquinho tem mais, até já.
Arena dos Esportes, a energia do esporte no seu rádio. Nas quintas-feiras é dia de adoração ao Santíssimo, no Santuário Frei Galvão, em Guaratinguetá. Das 7:30 da manhã às 3 da tarde. Celebração eucarística às 7 horas, meio-dia e às 3 da tarde. Participe desse momento especial de adoração no Santuário do Primeiro Santo Brasileiro.
Pensando em soluções completas para sua empresa? O Grupo Milclean tem mais de 20 anos em expertise em Facility Service, além de uma linha completa de produtos. Referência no segmento, o Grupo Milclean atende quase todo o Brasil e Estados Unidos. A Milclean está à disposição para atender sua empresa com qualidade e inovação. Saiba mais em milclean.com.br.
O Santuário Frei Galvão se prepara para receber a segunda edição da Corrida Santuário Frei Galvão, com a participação de atletas de diversas regiões do país. Participe você também. A corrida acontecerá no dia 9 de novembro, com largada às 7 horas da manhã, no Santuário Frei Galvão, em Guaratinguetá. Será um grande momento para celebrar o esporte, a fé e a devoção a São Frei Galvão. As vagas são limitadas. Garanta já sua inscrição antecipada com desconto pelo site ticketsportes.com.
Você está ouvindo a Arena dos Esportes, porque o esporte é a nossa paixão.
A gente já vai para as histórias do Tito, mas o Serjão tem uma pergunta antes. Serjão.
Eu gostaria de saber do Tito, com a experiência que ele está tendo no VAR agora, por ele ter sido, ter jogado durante todo esse tempo. Que
boleiro.
Ele falou, né? Ele ter sido boleiro, né? A gente sabe que é no bom sentido.
Sim.
E se isso, essa experiência sua como jogador, tem facilitado para você com relação a essa atuação no VAR, análise das jogadas, análise de tudo aquilo que tem, que você tem como ferramenta no VAR?
Ó, Sérgio, vou falar para você. Você tá no campo de jogo, a sensação não tem nada igual, sabe? É muito melhor do que você tá na cabine. Mas na cabine, eu tô gostando também. Por quê? Eu tive sucesso no campo de jogo, né? Por causa da minha interpretação, a leitura de jogo, o entendimento de jogo no campo. E na cabine agora tá muito mais fácil, porque antes eu tinha que correr, tinha que me matar, né? A pressão, tudo aquilo.
Tinha uma
e
questão
tomar uma
logística
decisão.
Também, né?
Exatamente. Tipo? Então agora hoje eu tô numa cabine com ar-condicionado, com 30 câmeras, entendeu? E podendo interpretar da mesma maneira com essa experiência que eu tenho. Então, para mim, eu, Vinícius Araújo, cara, eu tô no paraíso, sabe? Eu tô no VAR ali, tranquilo, sentado e tomando as decisões que tem que ser tomadas em cima do protocolo, entendeu? Então, eu tô no paraíso, mas tem colegas que têm um pouco de dificuldade ainda, sabe? Eles estão aprendendo, né? Eles não têm essa experiência que eu tive como atleta, como eu tive apitando o jogo dentro do campo. Então eu tô no paraíso. Eu não sinto dificuldade nenhuma, até pelo contrário. Para mim é a coisa mais fácil do mundo estar na cabine do VAR ali para poder interpretar e poder auxiliar o árbitro no campo.
Não, é mesmo porque as partidas que você tem trabalhado no VAR, as polêmicas são bem minimizadas, não estão tendo problemas como em outras em outros jogos com relação as reclamações pós-jogo, né?
Graças a Deus, Sérgio. A gente está na 27ª rodada, né? Eu trabalhei 17 rodadas, né? Tô sendo super bem escalado, né? Praticamente todos aí. Então, zero polêmica esse ano, né? Então, eu tô muito feliz com o resultado, né? Com a equipe que eu trabalho também. Então, espero continuar assim até o final do campeonato.
Só uma curiosidade, e durante a carreira. Uma curiosidade. Qual que você prefere, né? O Tito prefere analisar na hora que eu sei que tem que analisar das duas formas? A jogada em tempo real ou no slow motion?
É um conjunto, Sérgio, porque às vezes você tem que fazer, né, na câmera lenta para você ter um ponto de contato, para ver quem que realmente foi atingido, quem que acertou, mas o principal é ver na câmera
no tempo real.
No tempo real.
É
para você ter o nível de interpretação, de
também por causa da
densidade,
sua...
né? De, então isso aí é o ponto chave.
Por aquilo que a gente falou, né, de você ter jogado bola, você tem essa noção de como que vai na bola, como se protege.
Se chegou então atrasado, se foi na maldade, se foi com o pé um pouco mais alto, então isso aí ajuda bastante.
Bom, vamos voltar para a parte das histórias do futebol. Sérgio, você tem alguma no baú da bola aí, não?
Não, eu assim, algumas em termos de polêmica, eu não...
Não, de polêmica não, de vivência não. Do futebol, de aventuras que vocês passaram.
Aventura, mas eu trabalhei com o Tito na esportiva, na nossa dificuldade com o Campelo lá, né? Com o Veras, aquele jeito dele, né? De desce, paga 10, nossa, era ao mesmo tempo...
Um dos melhores treinadores que eu tive na vida, cara, Alberto Veras, cara.
Olha, o Tito falou, é o mesmo pensamento meu. Eu acompanhei o Veras durante muitos anos e assim, dos treinadores que eu trabalhei, o melhor, que eu vi mudar jogo, que eu vi tirar o máximo que pode do atleta, foi o Alberto Veras. É. Então, só essa história, teve o Guaratinguetá, que nós fomos pra Jarinu, metade do elenco passou mal. Nós fomos, a gente saiu de Taubaté, né? Nós jogamos em Taubaté à noite, eu acho, e fomos direto pra Jarinu.
Longe. Teve uma história também que a gente foi jogar em São Paulo, valendo classificação, alguma coisa assim. Ficamos hospedados num hotel, o ônibus ficou na rua. No dia seguinte saímos para ir pro
cadê
jogo.
Cadê o uniforme?
Ah, o uniforme. Foi o primeiro jogo do Guaratinguetá, né? Em 2005, primeiro jogo. Não, nós descobrimos no dia, isso aí descobrimos no dia. A gente chegou no hotel, todo mundo fazer o check-in lá, os jogadores foram e tal. A comissão técnica foi, era o Mário, o roupeiro, o Mário lá de Taubaté.
Pegar tudo emprestado.
E daí, beleza, fomos descer para daí, como eu fazia parte da comissão, era preparador de goleiro, mas sempre estava junto com o massagista, cara, Edmilson, o roupeiro, o Mário. Aí fomos descer para pegar o que precisava. Água, umas coisas que ia precisar com relação ao hotel, né? Em termos de logística. Olha que nós descemos, dois baús do
ônibus.
Do ônibus tinha sumido. Uniforme todinho. Os dois uniformes sumiram. A sorte nossa é que não roubaram as chuteiras. O baú de chuteira.
Não, mas teve algumas que sumiram.
Algumas sim,
também,
mas.
A maioria ficou.
Aí correu a Deca, né? Era que fazia roupa, era lá em São Paulo. Aí, ó, aquela correria lá, não. Entregaram meia hora antes do jogo. Foi um jogo contra a Matonense. O primeiro jogo nosso fora, né? Jogamos contra a Matonense, que o primeiro jogo foi o primeiro jogo fora. Aconteceu isso aí. Meu Deus do céu. Só coisas do futebol.
Coisas do futebol. Tito, e agora, antes do Faísca fechar o bloco de novo. Eu queria saber alguma história da arbitragem, pode ser em âmbito amador, pode ser em âmbito federado, que tenha te marcado assim, não só pelo jogo, pode ser também pelo jogo, mas também pelo extracampo, pelo clima da torcida, por ter sido um jogo decisivo, por ter sido um jogo que você foi muito bem, enfim, conta uma pra gente.
Tem uma que é engraçada, né? Que eu conto assim, as pessoas até duvidam, né? Eu fui apitar futebol feminino em Taubaté. Isso no, pela Federação Paulista. É, valendo vaga. Eu não vou me recordar as duas equipes. E o futebol feminino é um pouco diferente, é, né? Não tem um preconceito, tem nada, mas é um pouco mais lento, é um, sim, pouco mais devagar, né? Então é um futebol atípico, assim. E eu tô apitando o jogo, tava 1-0, a equipe precisava ganhar, né, para poder passar de fase. E teve um escanteio, a goleira sai para socar a bola, ela consegue socar a bola e ela tromba com a atacante que tenta subir de cabeça para fazer o gol. Foi até falta na goleira, mas na hora que ela dá o soco, a bola já cai no pé da equipe dela, que estava na meia-lua. A menina já faz um passe na ponta esquerda, e na hora que a goleira e a atacante caem no chão, sabe quando você fala assim, rapaz, vai dar ruim isso aqui, futebol feminino acontece de tudo. Então eu corri olhando para a atacante que recebeu a bola lá no meio de campo e fiquei meio que de olho na goleira e nessa atacante. Na hora que levanta as duas, a goleira vai e me dá um tapa na orelha da atacante, a bola lá no meio de campo, indo pro ataque dela, eu apito, eu tenho que vir dar pênalti contra a goleira e, putz, expulsar a goleira.
Com o time dela no ataque.
E o time dela no ataque. Aí apito, expulso e dou pênalti. Ah, quem disse que elas entenderam isso? Que pra elas teria que reiniciar o jogo aonde a bola estava. E eu, não, gente, mas a falta foi aqui, dentro da área, pênalti e cartão vermelho. Então, a regra é isso. Não é, você tá maluco, não é. Rapaz, eu demorei acho que uns 20 minutos para conseguir reiniciar o jogo, porque as meninas ficaram malucas. O treinador das meninas não conhecia a regra também, começou a me xingar, criticar.
Mandou, enfim, o treinador embora.
Tive, né, que expulsar o treinador, bateu o pênalti, empatou o jogo e elas não classificaram. Para sair do estádio foi a coisa mais difícil do mundo. Eu nunca passei por isso em futebol profissional, futebol amador masculino, nada. Sempre, graças a Deus, eu saí bem dos estádios. Mas esse aí eu tive dificuldade. Eu fiquei trancado no banheiro também uma meia hora. Tive que esperar o policiamento me tirar de dentro do banheiro para poder entrar no carro, para poder voltar, né, pra casa.
E a, então, federação é, falou que você tava certo.
Tava muito certo, né? Porque a agressão foi dentro da área, né? Então a minha carreira continua normal. Mas foi uma pura que eu passei, marcou.
Marcou, muito bem.
Foi que essa semana, com aquela polêmica do jogo do São Paulo-Palmeiras, um árbitro na televisão, até comentei com o Tito, de que você, para ser pênalti, você não precisa estar com a bola
o pênalti ao seu domínio. É acima de qualquer coisa.
A bola tem que estar em jogo.
Em qualquer lugar do gramado, se você vê um pênalti sendo cometido, você pode
uma
dar
uma infração dentro da grande área, você marca o pênalti.
Ô Faísca, para fechar o bloco, uma perguntinha sua, vai lá.
A pergunta que eu gostaria de fazer a você, Tito, mais uma vez, é a respeito de mídia. Você se preocupa com a mídia? Você está trabalhando num jogo importante, um clássico, por exemplo. Você procura ver se a mídia está te elogiando ou fazendo uma crítica, ou você não se preocupa com o lado da crítica jornalística, do lado do esporte?
Sim, é uma pergunta bacana, Faísca. Eu me preocupo, sim, sabe? Que eu sei que são formadores de opiniões, né? Tem um conhecimento também do mundo do futebol, mas é assim, eu comecei o jogo, eu vou trabalhar, vou atuar, vou tomar minhas decisões. No intervalo, eu fico concentrado com a minha equipe, pontuando as coisas que a gente pode melhorar, ou as coisas corretas, e assim que eu acabo o jogo, né, resolveu, deu o apito final, eu entro no vestiário, aí sim eu ligo para casa, né, pergunto, e aí, como que foi na televisão, como que falaram, estão te elogiando muito, foi bacana, deram parabéns, nota 10. Ah, não, Tito, você deixou de dar um pênalti, você deixou de dar um cartão vermelho, a mídia aqui tá chacoalhando você, entendeu? Então eu vou querer entender o porquê e vou analisar depois também. Não é porque...
É um estudo contínuo, né?
Não é porque às vezes a mídia elogiou que eu tô de parabéns e acertei tudo, não. Eu olho o jogo lá que eu vou, né, assistir para saber e vejo, nossa, errei bastante, a mídia só me elogiou. E tem coisas que a mídia tá descendo a madeira em mim, eu olho e falo, não, eu acertei, não, então eu tenho minha autocrítica, né?
Esse filtro, né?
Eu tenho a comissão que fica um cara me avaliando no estádio e um me avaliando na televisão, entendeu?
E você depois conversa com esses dois.
Chega o relatório pra mim, a gente tem a devolutiva.
E você chega a ver os vídeos?
Vejo tudo, vejo tudo. A gente é obrigado, a gente tem essa devolutiva, né? Eles fazem o recorte dos vídeos e lá a gente vai estudando pra sempre estar melhorando.
19h44, Rodrigo, vamos faturar? Na volta tem mais Arena dos Esportes. Agora sim, vocês que querem saber do título subsecretário de Esporte Guará, aí agora vocês vão esperar um pouquinho, a gente vai faturar. Na volta a gente fala muito sobre a secretaria, as benfeitorias que ele tem entregue junto com o Glauco pra cidade, toda a equipe, logicamente. Mas isso é papo pra daqui a pouquinho. Até já.
Arena dos Esportes. A energia do esporte no seu rádio.
A cidade inteira já se ligou. O que eu te dou, volta pra mim. Seu cuidado, planeta com amor. A felicidade vai sorrir no fim. Um toque feminino de amor. A família Mil Clean vai cantar assim. Sou Mil Clean, eu cuido de você, você cuida de mim. Minha paixão é te ver feliz. Orgulho de dizer que eu sou Mil.
Chegou a sua hora de brilhar. Estácio Pindamonhangaba oferece mais de 150 cursos em alta no mercado de trabalho. E o melhor, semipresencial, a partir de apenas R$199 por mês, o curso todo. Invista no seu futuro com a maior do Brasil. Estácio, brilhe sem medo. Estácio Pindamonhangaba, Rua Francisco Piorino, 37, no centro. Telefone 12 99610-6133.
Outubro é tempo de missão, é tempo de colocar a fé em movimento. A missão não é de alguns, é de todos. Com gestos, palavras ou oração, cada um pode anunciar o evangelho na realidade em que se encontra. Deixe-se conduzir pelo espírito missionário. Caminhe, partilhe, fale de Jesus, porque quem ama não consegue guardar só para si. Outubro, mês missionário, franciscanos compartilhando a paz e o bem.
Rádio Frei Galvão tem um presente para você, concurso Dia das Crianças, é isso mesmo, quer ganhar presentes para surpreender seus filhos, netos ou sobrinhos no Dia das Crianças? A Rádio Frei Galvão vai te ajudar a tornar esse dia ainda mais especial. Para participar é muito fácil, presta atenção, ó, comente na publicação oficial no Instagram ou no Facebook da nossa emissora, respondendo a seguinte pergunta: o que você diria hoje para você criança? As respostas mais criativas serão escolhidas para ganhar brindes e presentear uma criança. Os ganhadores serão divulgados ao vivo no dia 11 de outubro, sábado, no programa Locomotiva 89 com Alexandre Gaspar. Temos o apoio de Mirela Festa, PowerPost e alternativa a Participe, solte a imaginação e faça uma homenagem à criança que vive em você. Dia das Crianças, você já sabe, né? É na Rádio Frei Galvão FM.
Pela Rádio Frei Galvão, Arena dos Esportes.
Um abraço ao Felipe Melo, nosso jornalista aqui. Deixa eu ver da onde que... Ah, tá, é de um post da Rádio Frei Galvão, né? Gente, essa foi a melhor. Pra fechar a noite em grande estilo no último bloco, a gente ainda vai conversar bastante com o Tito, mas eu tô aqui, não me aguento. Olha só, o concurso cultural de Dia das Crianças, qual é a pergunta, Rodrigo? Vou repetir. O que você diria... Ai, meu Deus. O que você diria hoje pra você criança? Aí já tem algumas respostas no post lá nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. E aí, eu até conheço quem é, tá? Mas eu não vou falar. Abre aspas. Estamos em 2025 e o Palmeiras continua sem Mundial. Fecha aspas. Um abraço ao Felipe Melo, a quem comentou também. Um abraço a todos, continue participando da Dima. Essa aqui o Felipe mandou pra mim no grupo. Eu leio isso aí no ar, ó. Já marcou a noite, tá vendo? O Palmeiras continua sem Mundial e, como eu gosto de brincar, lógico, o lado do CNPJ, o Guilherme CNPJ, o Palmeiras tem Mundial, lógico. Mas o lado do torcedor diz que 51 é marca de bebida alcoólica e não é Mundial, tá bom? Deixa registrado aqui. 19h50, ô Tito, começando essa vida política agora. Política não, vai. Essa vida de gestor. dentro da sua cidade. Como é que surgiu o convite? Como é que você concilia o lado profissional com o lado da secretaria? Conta pra gente desde o começo, como é que surgiu essa estrada na sua vida, esse momento da sua vida, e como é que você se sente hoje sendo subsecretário de Guaratinguetá na pasta do esporte ao lado do Galco?
Bacana. Eu recebi o convite do Júnior, né? Ele marcou um jantar comigo em agosto, setembro, né? Antes das eleições, e que gostaria que eu tivesse no time dele, né? A gente teve uma conversa super franca, né? Eu coloquei tudo que eu tinha de vontade, de sonho e de fazer acontecer o esporte em Guará. Ele falou: Tito, vai ser feito, confia em mim, me ajuda, que a gente vai dar tudo certo e a gente vai poder mudar a história do esporte em Guaratinguetá. No momento ali, ele falou: você conhece o Glauco? Eu falei: porra, o Glauco é amigo meu de infância, eu estudei junto com o Glauco, né? A gente
é contemporâneo.
Escolas, clube, futebol, tudo, né? Eu falei: pô, o Glauco é irmão. Eu falei: então é vocês dois que vão comandar o esporte pra mim. Eu falei: que bacana, Júnior, pode ter meu apoio, eu vou te ajudar, né, no que eu puder, e eu vou vestir a camisa sua. E ali a gente começou a trabalhar pro Júnior, deu tudo certo, que ele ganhou, e a gente teve o convite, né, de oficializar, de estar na Secretaria de Esporte. E fiquei muito feliz, né, porque eu saí daqui, né, Gui, do esporte de Guaratinguetá, né, meus primeiros passos foi aqui na cidade, né, então não é porque hoje eu estou num grande momento dentro da minha carreira profissional de árbitro, né, tudo, que eu vou virar as costas para onde eu comecei, isso. Entendeu? Sim. Então eu me sinto em dívida e eu tenho um prazer enorme de poder ajudar essas novas gerações, de ter a oportunidade que eu tive, né, quando eu comecei. Então esse é meu propósito, né? Eu e o Glauco, a gente tem o mesmo pensamento, sabe? A mesma visão, assim, de poder ajudar a base, né, do que eu falo, assim, a criançada que vem, né, de ter oportunidade. Então, esse ano tá muito difícil, né? Todos sabem a dificuldade que a prefeitura se encontra, né? Eu e o Glauco já queria ter feito mil coisas, mas no momento a gente não consegue por causa da parte financeira, que tá, né, tá um pouco triste a realidade da cidade, mas a gente já tá programando tudo, já tá analisando tudo, estamos mapeando a cidade inteira, aí sim ano que vem a gente vai conseguir fazer tudo que a gente tá programando e todos os sonhos que a gente tem de melhorar o esporte de Guará.
Muito bem, Sérgio, deu seu horário, né? Então, grande abraço. Exatamente. A você. Mande um abraço para o Dadá. Desfile agora o seu futebol. Nota número 6, tá bom? 6 porque eu sou seu amigo, tá bom? Mas grande abraço para você. E amanhã nós estamos juntos. Amanhã é o programa inteiro, senão puxa o orelha, hein?
Amanhã é o programa inteiro.
Com o Alexandre, inclusive.
Primeiramente, mandar um abraço para todos os ouvintes, né? Aqueles que estão nos acompanhando e nos prestigiam todos os dias, né? Com a audiência. Agradecer a você, ao Rodrigo, ao Faísca e desejar o Tito toda a sorte do mundo lá na secretaria. Ele, a gente sabe que as dificuldades que tem enfrentado e eles estão bem cientes daquilo que estão enfrentando nesse ano, mas a gente sabe que ele, o Glauco, tem alguns pontos, né, que eles sabem que precisam, né, como ele disse, os sonhos, né, que eles têm para a secretaria, para os munícipes, e a gente sou prova porque eu tenho acompanhado do trabalho que tem sido feito com um trabalho que uma continuidade, né, Tito, daquilo que a secretaria vinha fazendo e aquilo que eu sempre falo no programa da continuidade.
Você a continuidade gera credibilidade, gera.
Tem que ser inteligente e dar continuidade àquilo que é bom, aquilo que faz atingir as pessoas e muito inteligentemente eles estão fazendo isso aí, e tenho certeza que com a dedicação que eles estão, que eu vejo eles na secretaria, o sucesso vai estar garantido. E só dizer, quando ele chegou na secretaria, o pessoal achou: nossa, ele vai vir aqui, vai dar cartão vermelho, cartão amarelo, nada. O Tito é um parceirão, a gente vê das pessoas, um cara muito humilde e merece onde está. E tenho certeza que o sucesso junto com o Glauco já é um sucesso pelo momento que eles encontraram a secretaria, e tenho certeza que eles vão conseguir colocar tudo o sonho deles em prática, porque eles são dedicados, isso é o mais importante. Um abraço, Tito. Obrigado pela presença aqui no nosso programa, e tem muita história ainda, vai, vamos trazer mais.
Parte 2, parte 3, parte 10, enfim.
Um abraço a todos, até amanhã.
Valeu, Sérgio, ó, faz que se reposiciona aí, porque agora o comando do meio de campo vai ser seu, tá bom? Ou deixa assim, Rodrigo.
Deixa eu aproveitar, já, se vai me, lá, me vai permite lá, fazer uma pergunta já ligado ao subsecretário de esporte.
Só antes, time, tá? Antes, Faísca, rapidinho, mandar um abraço pro pessoal lá do Super Challenge de Potim. Os organizadores são o Kleber Prado, professor Kleber Prado, e o Everton Bezerra, tá? Vai ser a quarta edição dessa competição. A gente teve 2022, 23, 24 e agora 2025. Em 2022, a gente teve o Parque São Francisco como campeão, o Alvorada FC foi o campeão em 23 e 24 foi o Atlético Mineiro. Nessa edição, os jogos serão realizados na Nova Guará de 18 de outubro a 13 de dezembro. Os grupos são: Grupo A, Atlético Mineiro, Alvorada, Botafogo da Rocinha e Parque São Francisco. Grupo B, Esporte Clube Potim, Sabadeira, Amigos e União São Manuel. Iremos divulgar tudo sobre o Super Challenge de Potim a partir de agora, tá bom? Um grande abraço ao Bill e a todos lá da organização do campeonato. Vai, Faísca, que eu tenho uma perguntinha de ouvinte aqui, vai lá.
Tá bom, a pergunta é a seguinte, ao secretário de esporte, subsecretário, a respeito da reforma do estádio lá do campo, João Pesaf, do Pedregulho. Eu passei hoje lá, vi a iluminação já instalada. Como é que tá a situação do gramado, Título? Porque eu sei que uma dificuldade muito grande na reforma, né? Eu sei que a dificuldade é grande, vocês estão assumindo aí uma parte da Secretaria de Esportes. Como é que tá, que pé que tá a situação do gramado, principalmente? Porque a iluminação vi tá sensacional, tá bacana.
Não tá nota 10, tá nota 7, né? Nota 6, assim, a iluminação, a gente vai melhorar. Sim. Mas é o que tava no contrato, a questão da iluminação, então tá 100% assim da realização.
Tá dentro do que era para ser
feito. Isso. Agora o gramado, a maior problema nosso é que foi trocado o tipo de grama, né? Exato. Isso não tava no contrato, foi feito de boca, né? E quando não tem no contrato, a gente acaba de assumir e lê o contrato e vê que tá fora do padrão, a gente parou a obra, falou, não vamos dar sequência, porque isso aí, se vier fiscalização, dá problema pra gente, né? Sim. Então, a gente chamou a empresa, a gente conversou, quis que pegasse um responsável pra estar assinando essa troca, e ninguém quis assinar. Tanto os antigos gestores, quanto a empresa, quanto o engenheiro, e ficou sem assinatura. Então, a gente tá tomando os meios legais pra formalizar tudo, para organizar tudo, para poder voltar. O contrato está para se encerrar agora no final do mês. Aí sim a gente vai poder retomar a obra do gramado e poder dar sequência para melhoria. Se você for entrar num campo hoje, tá um pasto.
Eu vi,
sabe? Para cavalo pastar lá tá ruim. Então a gente sabe que é uma responsabilidade nossa a partir do mês que vem, que a gente vai começar a dar andamento para melhorar e pra gente ganhar, voltar a ter mais um campo, que lá é o coração da cidade, né? Coração do Pedregulho. Então a gente tem que ter um campo em condições, e a gente já começou a fazer a obra no complexo todo ali. Então eu acredito que o ano que vem vai estar redondinho para pessoal praticar o futebol.
Muito bem. Para fechar o programa, pergunta do Piteco lá do São Manuel em relação às melhorias lá, né? A questão do vestiário, a questão daquele polo de futebol que é o campo do São Manuel. Primeiro mandar um abraço pro Piteco, grande parceiro, não só do nosso programa, mas também da Secretaria Municipal de Esportes. Existe a possibilidade dessa melhoria ser feita, Glauco?
O Piteco é um grande parceiro, né, cara? Ele sabe da nossa intenção, a gente já teve lá umas 2-3 vezes, já viu o problema dele, só que no momento hoje a gente não tem verba, a gente não tem dinheiro, né? A gente explicou muito bem isso para ele, então a gente só pede um pouquinho de paciência, que virando o ano vai sair, tá no nosso radar, tá na nossa programação, entendeu? Então a gente pede para ter um pouquinho de paciência para acabar esse ano, que o ano que vem vai ser diferente, que deve ser toda a programação planejamento nosso. Exato. E a gente vai conseguir botar em ordem tudo que precisa ser colocado.
Eu ia falar justamente isso. Nada contra o Joel, inclusive o Sérgio falou que é uma continuidade, realmente muitas coisas foram continuadas, mas é uma nova gestão. Então essa nova gestão, não só no esporte, tá, gente, mas em todas as secretarias, ela pega um orçamento da gestão anterior.
Sim.
Né? Então, assim, o Tito chegou, o Glauco chegou. Gente, é tanto que a gente tem para gastar e já com uma parte comprometida. A gente, no outro programa, a gente pode abordar isso.
Exato.
Mas, assim, a partir do ano que vem, a responsabilidade do orçamento também passa a ser dessa gestão, né?
É o que a gente tá falando, né? Tem um pouquinho de paciência esse ano com a gente, né? Eu não sou político, eu não tô aqui para prometer nada, eu não quero voto de ninguém, eu quero simplesmente mudar o esporte em Guaratinguetá. Então, a gente pede um pouquinho de paciência, porque ano que vem vai acontecer, vai ser muito bacana o esporte em Guaratinguetá. Isso é palavra palavra do Tito, subsecretário, e eu afirmo do secretário de esporte Glauco também. A gente vai fazer uma diferença, que a cidade vai tomar um susto que a gente vai fazer. Mas esse ano a gente está pedindo paciência para terminar, e o ano que vem vocês podem cobrar e cobrar com força. Se não for realizado, pode bater com força na gente, porque a gente aqui vai fazer história no esporte em Guaratinguetá.
Muito bem. 19:59, Copa São Paulo de Futebol Júnior. Guaratinguetá, na minha opinião, vai ser, é opinião, não é apuração, vai ser sede. Tem alguma coisa oficial? Não, não tem, ainda não chegou, vai chegar. Conversas extraoficiais dizem que Guaratinguetá vai ser sede, mas eu só vou bater o martelo aqui quando tiver assinado, rubricado e também em papel oficial. Por enquanto não tem nada. Tito, valeu.
Valeu, obrigado, tá em andamento a copinha, né? A gente tá conversando, acho que vai ter um final feliz, porque a gente sabe que a cidade gosta, mas a gente não vai fazer loucura não, a gente vai fazer tudo com o pezinho no chão. Eu sou amante do futebol, o Glauco é amante, mas a gente vai fazer as coisas com o pé no chão, não vai fazer nenhuma loucura.
Faísca, valeu.
Valeu, um abraço a todos, obrigado Tito pela presença e voltamos amanhã.
Voltamos amanhã.
A edição do programa Esporte.
Muito bem, 8 horas em ponto, modulou a máquina do som, Rodrigo de Freitas. Este foi o Arena dos Esportes desta quarta com Tito, subsecretário de Esporte de Guaratinguetá e árbitro da Federação e também da CBF. Tamo junto e até amanhã. Paz e bem pra todo mundo, beijo no coração e tchau, tchau.
Você ouviu Arena dos Esportes. Arena dos Esportes. O seu encontro com as grandes emoções do esporte. Muito mais que informação, a notícia esportiva contada e comentada.
ZYG 327, Rádio Frei Galvão, 89,9 MHz, emissora da Fundação Frei Rogério, província franciscana da Imaculada Conceição do Brasil, Guaratinguetá, São Paulo.